Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
521 anos da primeira missa no Brasil, marco da fé cristã e os caminhos de evangelização em nossa região. O sonho missionário de chegar a todos. Esse é o lema do primeiro sínodo diocesano vivenciado na Diocese de Santo André entre os anos de 2016 e 2017, que recorda a evangelização como fundamental para a prática da acolhida dos povos e missão da Igreja, prioridades do 8º Plano Diocesano de Pastoral, que vigora de 2018 a 2023. Diante desse contexto, na última segunda-feira, dia 26 de abril, recordamos um marco importante e essencial para o processo evangelizador, que aconteceria posteriormente no Brasil. Trata-se dos 521 anos da primeira celebração de uma missa em nosso país, naquele 26 de abril de 1500, presidida pelo frade português Frei Henrique de Coimbra, 4 dias após a chegada das caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral em terras brasileiras, no dia 22 de abril de 1500, data do descobrimento do Brasil. Ao longo dos séculos, observamos que as sementes plantadas daquele momento começaram a produzir frutos em todo o país, inclusive em nossa região. E para falar sobre o assunto, o pároco da paróquia Nossa Senhora da Candelária, em São Caetano do Sul, e professor da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, na PUC São Paulo, padre Felipe Cosme Damião Sobrinho, participou do programa A Voz da Diocese. Acompanhe.
Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Diocese, aqui é o padre Felipe, sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Candelária, em São Caetano do Sul, e nesse 26 de abril nós celebramos os 521 anos da celebração da primeira missa no Brasil, oficiada por Frei Henrique de Coimbra. Naquele momento onde os colonizadores, pela primeira vez, chegam em nossas terras, os franciscanos eram os capelões das frotas marítimas. Os religiosos acompanhavam os navegadores, que tinham como grande missão chegar em novas terras e cumprir a aliança entre o poder espiritual e o poder temporal que eram firmados naquela época para a colonização de novos povos e para a consequente cristianização desses povos. A primeira missa no Brasil é o marco dos povos autóctones com os novos colonizadores e a fé cristã. Porém, a evangelização, o processo de evangelização no Brasil, não começa naquele 26 de abril de 1500. Ele é oficialmente posterior, principalmente a partir de 1532, quando o Brasil começa a organizar a presença dos evangelizadores na faixa litorânea. É o encontro dos povos com o evangelho e também o sistema da evangelização, da cristandade. Um sistema bonito, onde vai prevalecer muito mais do que a aliança entre os poderes, a força do evangelho de Jesus Cristo, que é sempre semente fecunda para a nossa vida, para a nossa missão. Em nossa região, nós vemos essas sementes de evangelização acontecerem em diversos momentos. Primeiro em 1611, quando os bandeirantes, subindo a serra de Paranapiacaba, fundaram ali a ermida, a Capela de Santa Cruz, hoje na cidade de Rio Grande da Serra. Ali o primeiro marco daquela presença de fé, de esperança, de evangelização para o nosso povo, que ainda descobria novos lugares para viver, para produzir, para se desenvolver. Depois a experiência bonita de 1714, onde foi fundada a capela histórica de Nossa Senhora do Pilar, que do alto do Pilar Velho em Ribeirão Pires, há mais de 300 anos, a presença de Maria nos abençoa e nos leva a Cristo Jesus. Porém, o que nós vemos de bonito é que depois daquela experiência da fundação da Vila de Santo André da Borda do Campo, em 1553, que foi transferida em 1560 para a Vila de São Paulo, que tinha sido fundada em 1554, nós vemos a fundação das fazendas dos Beneditinos nos atuais municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Ali nós vemos o início de um processo de fé, de sociedade, que vai culminar com a criação da primeira paróquia, a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, hoje no atual município de São Bernardo do Campo, em 1812, e depois o crescimento de tantas comunidades de fé que vão culminar na criação da nossa diocese em 1954 e a expansão da evangelização do ABC, que hoje vive o sonho missionário de levar a todos, trabalhando a acolhida e a missão com os projetos de pastoral e com a celebração do nosso primeiro sínodo diocesano. Hoje é um dia de ação de graças pela fé, pela vida, pela missão. Que todos nós façamos isso, sabendo que Jesus está conosco. Meu abraço e a minha bênção a todos.
Os impactos na educação e os desafios na retomada escolar pós-pandemia. O Dia Mundial da Educação é comemorado todo 28 de abril. A data originou-se a partir do Fórum Mundial de Educação, realizado em abril de 2000, na cidade de Dakar, no Senegal. Neste evento, representantes de 180 países firmaram compromisso por meio da assinatura de um documento para que o ensino chegasse a todas as pessoas do planeta até 2015. E neste ano de 2021, em plena pandemia da Covid-19, os impactos da educação não somente na questão do ensino, mas nos aspectos sociais, psicológicos e econômicos são enormes, bem como os desafios na retomada escolar pós-pandemia são assuntos debatidos diariamente para que o ano letivo não fique ainda mais comprometido, mas que, sobretudo, se priorize a vida em primeiro lugar. E para falar sobre o assunto, o professor educador e membro da Comissão Teológica Diocesana, GR Adriano Villanova Chacon, é o convidado do programa A Voz da Diocese. Acompanhe!
Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jair Chacon e gostaria de compartilhar um pouco algumas perspectivas aí sobre os impactos da pandemia no mundo da educação. Podemos dizer que os impactos, eles estão aí na esfera pedagógica, estão também na esfera do desenvolvimento e da estrutura das escolas, então podemos pensar aí sim na questão econômica que assola diversas escolas, né, particulares, por exemplo, e dentro desse contexto do impacto, com certeza, os mais vitimados são os estudantes, né, que acabam tendo aí um grande buraco no processo formativo, ainda que muitas redes e escolas tenham conseguido se adaptar ao ensino remoto, fazendo uso, então, das tecnologias para esse processo, ainda assim, a aprendizagem é prejudicada, sobretudo quando se pensa na exclusão digital, que é muito grande no Brasil e que, portanto, nem todos conseguem ter acesso aos meios tecnológicos para participarem das aulas. Outro fato é que nem sempre ter acesso aos meios tecnológicos significa acompanhar as sequências didáticas, acompanhar os processos, né, de ensino. Então, nesse sentido, com certeza haverá aí um buraco a ser preenchido, muita coisa a ser retomada. Outro aspecto é que impacta na vida dos professores que tiveram aí que, como a gente brinca, dormir presenciais e acordar remotos, se adaptar, se reinventar, exigiu-se aí muita capacidade de articulação, de domínio rápido das tecnologias, de resiliência, portanto, além dos professores, pensando nas equipes, nos coordenadores, nas direções de escola, nos auxiliares, também o impacto nas comunidades e nas famílias, não tem como negar que as famílias nem todas têm a estrutura para acompanhar os estudantes em casa. Para muitos, a escola, além do ambiente formativo, também é um espaço de seguridade, de possibilidade de deixar as crianças para o exercício do trabalho. Então, esses são impactos aí muito concretos. Os impactos também que envolvem aqueles que circundam o ambiente escolar. A gente não pode esquecer de tantas pessoas que dependem também do ambiente escolar para a sua vida. O pessoal do transporte escolar, que foi muito afetado nesse processo do ponto de vista econômico, os inspetores de aluno, pessoas que trabalhavam ali com a questão da alimentação nas escolas. A prevenção a esse Covid, né, a esse grande mal que se espalha, é seguir os protocolos, aquilo que já é posto, uso de máscara, distanciamento, lavar as mãos, usar o álcool em gel, e a volta, a retomada das aulas presenciais, veja bem, as aulas não pararam, a retomada das aulas presenciais vai demandar esse cuidado e também uma conscientização muito grande das famílias e das crianças e dos adolescentes que porventura façam a opção por voltar às aulas presenciais. E, sem dúvida, é necessário que o professorado e aqueles que trabalham na escola tenham acesso às vacinas, porque isso garante um pouco mais de proteção ao trabalho docente. Então é isso, né? Muitos impactos, a prevenção é necessária e vai ser fundamental o movimento aí de resgate, de retomada, junto a esses estudantes que pedagogicamente, existencialmente, são prejudicados aí pela pandemia, assim como tantas outras pessoas e tantos outros grupos da nossa sociedade. É isso, um grande abraço e coragem, parabéns às educadoras e aos educadores que, mesmo com todas as dificuldades, perseveram e acreditam na educação. Um grande abraço aí.
Dom Pedro é imunizado contra a Covid-19 e elogia o SUS. Vacinar-se é promover a vida. O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, recebeu na manhã de segunda-feira, dia 26 de abril, na cidade andreense, a segunda dose da vacina contra a Covid-19, aplicada para imunização contra a doença causada pelo novo coronavírus. A vacina aplicada nas duas doses foi a Coronavac e Butantan. Dom Pedro fez questão de agradecer às profissionais da saúde que o atenderam com muito profissionalismo e dedicação. As enfermeiras Sandra Regina do Carmo na primeira dose e Nazaré de Fátima Ferreira na segunda dose. Dom Pedro também elogiou o SUS, Sistema Único de Saúde, ao dizer que é um marco no atendimento à população na área da saúde. Poucos países têm um órgão como esse, que deve ser preservado e melhorado continuamente pelo poder público, reiterou Dom Pedro. O bispo ainda elogiou a administração pública, a Prefeitura de Santo André, sendo um dos municípios que mais tem se esforçado para que a vacina possa chegar a todos. A cidade, no início desse mês de maio, já registrou a aplicação de mais de 200 mil doses da vacina. Dom Pedro recomenda que todos procurem se vacinar em suas cidades. Vacinar-se é promover a vida, enfatizou o bispo, ao recordar que o Papa confirmou ter tomado a vacina contra a Covid-19. Ele considera que esse ato ético é importante para dar fim à pandemia do novo coronavírus. Eu acredito que eticamente todo mundo deveria tomar a vacina. É uma opção ética, porque você aposta na saúde, na sua vida, mas também na vida dos outros, ressaltou o Sumo Pontífice durante uma entrevista ao canal italiano Mediaset no mês de janeiro de 2021. Lembra Dom Pedro que o Papa Francisco, que completou recentemente 85 anos, durante a mesma entrevista, ainda criticou a existência de um negacionismo suicida em relação ao imunizante. Este assunto é tratado no livro Necropolítica, de Achille Mbembe, que descreve o modo de governar voltado para a morte e não para a promoção da vida. Considerou o bispo que Jesus disse: Eu vim para que todos tenham a vida. João capítulo 10, versículo 10. Por isso, vida sim, vacina sim, complementou Dom Pedro.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da diocese.
Com a verdadeira cor.